tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha-russa é o que a motiva a andar pra frente. E numa dessas criou um podcast diferente.
Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu sou a Roberta Florido, eu faço esse podcast com a Cris Carvalho, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. A Cris está nesse momento sem voz, reparem que a minha também não está das melhores. É tudo culpa do frio, gente, está um frio intenso aqui em Portugal, tem muita gente com gripe A e outras coisas, e crises alérgicas, e eu estou com essa voz aqui, eu peço desculpas. Mas a gente não queria deixar de preparar esse podcast agora, no início do ano, porque a gente traz uma convidada especial para falar sobre 2024. Sobre o que o ano de 2024 traz para a gente do ponto de vista da numerologia. Mas antes de entrar no tema desse episódio, eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo pela primeira vez que a Cris e eu, por meio de mentorias e workshops, compartilhamos as nossas experiências com outras mulheres, cocriando seus futuros emergentes por meio do nosso método In and Out. A gente tem como missão ajudar as mulheres a mergulharem na sua essência e devolverem para o mundo projetos que causem impacto. Algumas mulheres já passaram pela gente e estão aí seguindo seus caminhos, e isso é o que a gente ama fazer. Nas nossas mentorias, a gente identifica diferentes necessidades e faz um trabalho customizado para atender o momento de cada uma das nossas clientes. Mas a gente sabe que cada pessoa está numa realidade diferente, né? Então a gente busca criar soluções tanto para mantermos as trocas que acontecem nas mentorias e workshops, tanto quanto para fomentar o autodesenvolvimento. Pensando nisso, com isso em mente, nos últimos meses do ano passado, a gente lançou a comunidade Life Design Team, que reúne mulheres que, de alguma forma, já foram impactadas pelo nosso trabalho. A gente quer proporcionar um ambiente, né, acolhedor, inspirador, e onde a gente possa criar relações genuínas. Que a gente possa colocar em contato essas mulheres para que elas troquem e para que elas ampliem tanto as oportunidades de aprendizado quanto as oportunidades de compartilhar o seu trabalho. Além disso, a gente criou a jornada Life Design para apoiar mulheres que querem trabalhar seu autodesenvolvimento no seu próprio tempo e ritmo. Alguém que não consegue estar com a gente nos workshops, alguém que não consegue ter um trabalho mais personalizado de mentoria, mas que quer olhar para si, entender como pode organizar ideias, como pode buscar o seu propósito, seja empreendendo um novo negócio, seja buscando uma mudança de carreira. Como é que funciona a jornada? Durante 6 semanas, a gente envia conteúdo e exercício para te inspirar, mantendo a consistência das suas ações, metas e objetivos para a construção da vida que você deseja. A gente faz um convite para você mergulhar na sua essência, para agir e impactar o mundo. A gente vai deixar mais informações na descrição desse episódio. Bom, agora eu vou contar um pouquinho como esse episódio nasceu. Em novembro, eu e a Cris conversamos sobre o que poderíamos oferecer de bacana para a nossa comunidade. A gente pensava em alguma coisa em dezembro, janeiro, né, para falar sobre metas, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, sobre projetos e tal. E aí a gente resolveu que seria um encontro online, um momento para a gente estar juntas, para a gente se conhecer e trocar ideias. Como eu falei, a gente criou a comunidade recentemente, então tem muita gente ali que não se conhece, então a gente pensou, poxa, por que não, né? Por que não fazer um encontro para as pessoas se conhecerem? E aí, conversando mais um pouquinho, a gente pensou, poxa, e se a gente trouxesse um convidado para participar desse encontro, né, para falar, para compartilhar sua experiência? E se a gente trouxesse alguém da própria comunidade para compartilhar seu conhecimento com as demais mulheres? E assim a gente resolveu convidar a Mariana Gonzaga, que é fotógrafa há mais de 20 anos e estudiosa da numerologia. E o tema, as energias de 2024, sob a perspectiva da numerologia. Cai bem, né, gente, para esse início de ano? Bom, na reunião de briefing com a Mari, a gente ficou tão encantada com as possibilidades que este ano reserva para todos nós, que a gente resolveu compartilhar a fala dela para a comunidade, também aqui no Tenho Tanto para Falar. Dando um pequeno spoiler, aproveitamos que a soma dos números que compõem 2024 dá 8, que é também o símbolo do infinito, coloca 8 deitado, é o símbolo infinito, e achamos por bem deixar registrado para que essa conversa chegue a mais pessoas e dela nasçam infinitas possibilidades. Olha, pega um papel e caneta, porque vai ter muito insight bacana aqui. Agora é com a Mari.
Fiquei super honrada e feliz com esse convite de vocês. Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. E queria muito compartilhar. Bom, vou contar só um pouquinho, porque eu sou fotógrafa há 20 anos, sempre com foco nas pessoas, sempre olhando para a história delas. E, mais recentemente, abracei essa parte da fotografia terapêutica, uma forma de unir interesses diversos no campo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, e esse olhar para o outro, para a história do outro, para nós, né, para mim mesma. E uma das ferramentas que me auxiliou muito nesse processo de estudo da fotografia terapêutica foi a numerologia, que não sei se vocês já tiveram algum contato com essa ferramenta, mas ela é o estudo da simbologia e da vibração dos números. E eu fiquei muito surpresa com as possibilidades de expansão da nossa consciência, de reflexão que essa ferramenta traz. Eu me identifiquei com a numerologia pitagórica e sempre e com um olhar não condicionador da numerologia, do que vai acontecer, né, enfim, mas ela trouxe perguntas importantes. E eu acredito que as respostas estão dentro de nós. Mas se fizermos boas perguntas para nós mesmas, eu acho que a gente pode fazer ajustes no nosso caminho e caminhar assim de forma mais intencional. Bom, então vamos lá. 2024, esse ano que está aí diante de todas nós. Bom, a numerologia usa a soma de todos os algarismos de um ano corrente para checar a vibração desse ano. 2024, a gente soma, né, todos os algarismos e chegamos no número 8. Mas, para além desse número 8, nós também olhamos para como chegamos a esse resultado. Ou seja, quais os algarismos que compõem essa soma. Tudo isso para dizer que a vibração energética do ano 2024, cuja soma dá 8, é diferente da vibração energética de um ano 2015, que também tinha uma vibração 8, mas que era derivada de outros algarismos. E aí eu vou começar aqui a falar dessas várias partes, né, desses algarismos. Vocês vão ver que tem tudo a ver com tudo que vocês falaram. Se eu pudesse escolher uma única imagem e uma única palavra que pudesse tocar vocês em relação a esse novo ano que começa, a palavra seria materialização e a imagem seria essa. Por quê? Porque o primeiro nível de materialização que a gente pode pensar é a partir de nós próprios. O enraizamento, estarmos mais presentes na nossa vida, com os pés bem firmes no chão, tentando estar mais conectadas possível com aqui e com agora, que é, na verdade, né, o nosso ponto de partida. É esse, somos nós. Então, essa materialização, num primeiro nível, seria esse convite de uma maior presença, de uma maior inteireza no nosso caminhar. Para mim, uma forma que traz esse enraizamento e aumenta a minha presença, a minha conexão comigo e com o aqui e agora, é a meditação. Aí eu acho que cada uma, né? Algumas pessoas, atividade física, assim, isso é muito de cada um. Não acho que tenha um formato que funcione da mesma forma para todo mundo. E mesmo para nós, algumas formas funcionam num tempo, depois a gente acaba trocando. Mas esse compromisso com esse enraizamento, né? com essa conexão, com esse estado de presença bem atento, bem aberto e atento, seria a primeira sugestão de materialização para esse ano 8. Bom, o próximo, aproveitando aqui a Cris lá no meio das árvores, enraizada, é o 4, né? O 4 está muito presente aí nesse nosso, né, nessa nossa soma, porque 2 mais 2 já dá 4. Depois a gente tem outro 4. Qual a simbologia do 4 na numerologia? O 4 é como se fosse a nossa casa. Eles até sugerem que a gente imagine, né? O 4, se você preencher mais um pouquinho, vira uma casinha. Então, o que, que é isso? É a base, é a estrutura, é a organização. A Cris tem muitos 4s aí, né? Na trajetória, né? Do nome dela, da data e tudo. Não é por acaso, né? Que tem essa presença assim, da organização, da estrutura, da base, essa atenção ao nosso corpo, a essa nossa base vai também ser muito importante. E aí, né, acho que foi a Ana que falou da saúde e do bem-estar. Então, é um ano que vai, assim, que convida essa atenção à saúde, essa atenção ao nosso corpo, nosso tempo, né? Escrevi aqui para vocês, nosso corpo, nosso tempo. Bom, o 8, olhando para ele, assim, do ponto de vista do desenho dele, vocês vão observar que, assim, a parte de cima do 8 é igual à parte de baixo do 8. Então, ele sugere um equilíbrio, né? Que foi também uma palavra aqui que a Fernanda falou, né? Do autodiálogo como uma forma de ter esse equilíbrio. E se a gente deitar o 8, a gente ainda chega nesse símbolo do infinito, né? Das infinitas possibilidades, desse fluxo contínuo, né, ininterrupto, sempre ali no meio, o centro, né, da unidade para o todo, né, e a gente volta para a unidade, vai, vamos dizer assim, para o todo. É uma forma de olhar para essa simbologia do 8, que tem como a palavra principal a materialização. Então, se fosse para reduzir numa palavra, essa é a palavra. Mas não uma materialização qualquer, uma materialização com esse equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo, entre o pensar, entre o sentir, né, e o fazer. Então, esse movimento a partir desse ponto de atenção ao equilíbrio. E aí, esse ponto de equilíbrio é o nosso coração, que é o nosso quarto chakra. Se prestarmos atenção, né, nós temos 3 chakras aqui para cima do nosso coração e 3 chakras para baixo do nosso coração. Então, o coração é mesmo esse ponto de equilíbrio, o lugar da nossa verdade. É a partir dele que a gente vai conseguir tomar as decisões mais alinhadas, fazer mais sentido para nós e que nós queremos de fato materializar. Então, o 4 tem esse simbolismo da estrutura, da base, da casa, da organização, do corpo e também desse lado das nossas emoções, da saúde do nosso coração, o lugar da nossa verdade. Num contexto de materialização, importantíssimo é estarmos atentas às nossas intenções, colocar intenção nos nossos movimentos. Se nós conseguirmos reduzir as distrações num ano com essa vibração, a gente tem muito a se beneficiar. Por quê? Porque tem aqui essa energia de concretizar, de materializar em torno de nós. Quanto mais claros, né, e mais comprometidos com uma intenção nós formos, mais vamos ver materializadas essas nossas intenções. Então, é um contexto muito propício para a gente caprichar nisso, e às vezes, assim, até em coisas muito simples, sabe? Vou almoçar com uma amiga. Deixa eu pensar, assim, numa intenção para esse encontro, assim, sabe? É o quê? É conexão, é troca de ideias. Nas mínimas coisas que a gente faz, se nós colocarmos intenção, é como se a gente estivesse afunilando, né, a nossa energia, o nosso foco, podendo assim nos beneficiar muito dessa, vamos dizer assim, dessa onda, né? Dessa, para um surfista, que seria a onda da materialização. E também, num contexto assim tão benéfico para que as coisas aconteçam, é importante pensar na nossa responsabilidade. E aí eu acho que a responsabilidade, é, quando a gente olha para a palavra, né, é a nossa habilidade de responder. Então, pensar nessa nossa habilidade de responder, no impacto que as nossas ações, por mais pequenas que possam aparecer, aí tem essa belinha aí só para ilustrar isso, às vezes um movimento tão pequeno pode gerar um impacto tão grande na vida, né, de outra pessoa, assim, às vezes, nossa, e no caso aqui, eu sou muito amiga da Lela, que está aqui presente, assim, um compartilhar de uma indicação de um profissional, às vezes tem tantos dobramentos na vida da outra pessoa, né, que às vezes a gente nem se dá conta. Vai nos chamar, então, também para uma certa dose de disciplina.
Estou tentando entender.
Por causa desse cenário, e de comprometimento, porque vamos sair do abstrato para o concreto, né? Colocar em prática. Então, esse colocar em prática nos convida a esse comprometimento, né? Conosco, com o que a gente se propôs, com o que nós vimos no nosso coração que é importante. Então, esse alinhamento e essa intenção associadas a um comprometimento são muito potentes nesse contexto de concretizar que 2024 traz. E aí eu coloquei aqui, então, assim, né, o infinito, as infinitas possibilidades, esse conceito de abundância, essa seria uma outra palavra também, muito associada ao 8, a uma energia 8. E aí eu trouxe essa sugestão aqui da natureza, porque eu acho que a natureza, ela é uma fonte, pelo menos para mim, de muita inspiração de abundância. Né? O olhar, às vezes, não sei se vocês já ouviram alguém dizer, nossa, mas está vibrando na escassez, né? A pessoa está ali vibrando na escassez. Quer dizer, eu acho que é um exercício para a gente se fazer, desenvolver esse olhar das infinitas possibilidades por trás desse 8, dessa abundância que a gente vê na natureza e que eu acho que a gente pode, com um olhar atento, encontrar na nossa vida também. Outra sugestão do 8. O 8 propõe trazer para a matéria, para o concreto, não é? Então, sabe aquelas ideias que a gente assim não sabe como é que faz, como é que não faz... Não é à toa que a Cris, que está aí na imagem, ó, a foto dela com esse post-it escrito, né? Ou seja, está aqui já na matéria, que é essa sugestão assim, de arriscar com intenção, com responsabilidade, a partir desse lugar da nossa verdade, do nosso coração, mas nos permitindo essa dose de erro, que a Cris falou, essa redução da cobrança, né, que a Lela também trouxe, mas assim, com compaixão para os desdobramentos desses erros, né? Ou seja, mas aproveitando esse convite, e aqui eu vou usar muito a palavra convite, porque é como se fosse um convite mesmo, como se o ano trouxesse esse convite. Vamos colocar em prática? Vamos fazer acontecer? Vamos arriscar? E aí, para começar a arriscar e a trazer essa intenção, que às vezes fica tudo muito difuso, né? Fica tudo muito sem contorno. Aí esses post-its aí são todos da Cris, a Roberta que está aí na foto.
Roberta, eu ia falar isso, tá... mãozinha da Roberta.
Mãozinha, tá com a mão na massa, ó. Que é uma forma já da gente colocar as coisas no concreto, e aí eu não sei se vocês alguma vez já experimentaram momentos assim, de muita confusão mental, ou de sentimentos muito difusos, e tentaram colocar isso, ai gente, deixa eu tirar isso aqui que é do meu Photoshop, e quando colocam isso no papel, já sabe, parece que aquilo toma pelo menos uma forma, ou tira um pouco a força, a confusão daquilo. Então, assim, um convite aí para também esse ano de 2024 é assim, vamos pôr no concreto. Se está confuso demais, se está, né, difuso demais, vamos lá pegar uma folha de papel e escrever sem compromisso com a forma, mas com essa possibilidade que a escrita traz de materialização do que a gente está pensando e sentindo. Se nós olharmos para a composição do ano de 2024, são todos números pares. O 2, de novo, o 2, o 4, a soma do 2 mais 2, que dá 4. Se a gente somar o 24, o 2 e o 4, 6, ou seja, energia, número, todos números pares, energia feminina, esse convite à cooperação, a fazer junto. A gente tende a se beneficiar imensamente das trocas com o outro, dessas parcerias, nesse ano de 2024 em especial, para materializar tudo isso que a gente, né, alinhou, sentiu, né, pensou. Então, essas mãos na massa, mas em pares, em duplas, em parcerias, em conjunto, estão muito promovidas nesse ano. Então, esse 2 também, o que, que ele traz para nós? A conciliação, compaixão, né? Eu achei tão interessante a Cris, eu não sabia, né, que você ia trazer essa, assim, esse coração, né? O 4 de 2024 e do 2 mais 2, é isso, é o coração. E importante aspecto desse 2 é a reciprocidade, que é o equilíbrio entre o dar e o receber nessas trocas. Isso é fundamental, essas trocas, para que sejam saudáveis, enriquecedoras, precisam estar atentas a esse princípio, desse equilíbrio, também é uma palavrinha que a gente viu lá, do que está em cima, do que está embaixo do 8, entre o dar e o receber, essa reciprocidade. E essa energia feminina que estamos aqui, ó, super potencializada nesse ano. E aí, aqui eu trouxe o 6, porque o 2 e o 4, né? O 6 não aparece de forma tão gritante no 2024, mas ele está lá no 24, e ele é muito importante. A numerologia até sugere que a gente vê o 6 como uma mulher grávida. E por quê? Porque o 6 propõe muito o maternar, mas o auto-maternar, o autocuidado. É o olhar para essa nossa criança interior, né, que às vezes a gente deixa ela ali meio adormecida ou esquecida, ou temos uma autocrítica muito, muito forte que acaba apagando essa nossa essência. E aqui tudo que, né, que vocês trouxeram, é ser gentil, né, essa gentileza, esse autocuidado feroz, né, o título do livro, autocuidado assim, brutal, um nome assim, né,
Cris? Autocompaixão feroz.
Autocompaixão feroz. Então é isso, assim, é esse compromisso, esse comprometimento. Acho que o feroz fala muito disso, né? Assim, é levar a sério esse auto-maternar, esse autocuidado, essa escuta ao nosso sentimento, ao nosso coração. E aí, coragem, né, que a Marina trouxe, se a gente olhar a etimologia da palavra, é quer lá do francês, agir, é agir com o coração. É isso que faz a gente ter coragem, porque a gente sente que ali há um alinhamento, né, genuíno entre o que a gente de fato quer e o quer do coração e o que a gente quer ver aqui do lado de fora. Então, esse 6 está aí e não pode passar despercebido. E aí, eu trouxe aqui essa imagem, né, do novo, que está chegando aí para nós com 2024. E essa frase, assim, eu sempre trombo com ela, assim, no início do ano. E para um ano com essa energia, eu acho que ela fica ainda mais convidativa. Que é esse poema do Carlos Drummond de Andrade, Receita de Ano Novo. Ele é grande, mas eu peguei só um trechinho aqui. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, nós, minhas caras, temos que merecê-lo, temos que fazê-lo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. E aí eu falei, gente, aqui nesse pedaço de poema tem tantos convites, que é o fazer, pôr mão na massa, o tentar, né, que vem desse arriscar, o experimentar. Consciente, ou seja, com esse alinhamento lá do coração, a partir desse lugar, não é um materializar como um trator. O convite 2024 não é esse, não é sair materializando como se fosse um trator. É esse materializar com a energia feminina de conciliação, de forma afetuosa, com cooperação, pensando como que eu posso agregar valor para mim e para o outro, e para o todo, né? Para o conjunto, partir do centro para o todo. Esse é o convite do materializar, do trazer para o concreto, que a composição desses algarismos traz. E aí, para a gente enriquecer esse olhar para 2024, uma proposta é a gente olhar para esse ano universal, né, 8, e para o nosso ano pessoal, porque todos nós estamos vivendo o nosso ano pessoal dentro desse contexto de ano universal 8. Então, o que é um ano pessoal? Ele fala a energia e a vibração de um determinado período, trazendo assim a possibilidade de alinhar o nosso crescimento às oportunidades disponíveis no exterior. Então, como que a gente calcula o nosso ano pessoal? A gente pega a nossa data de nascimento e vamos aproveitar dessa data de nascimento o dia do mês e o mês. E vamos somar a energia de 2024 para vermos como que está o nosso ano nesse ano de 2024, o nosso ano pessoal em 2024. Então, eu dei um exemplo aqui da Roberta, que nasceu no dia 15 de fevereiro. Então, vamos lá, o dia do nascimento, 15, fevereiro, mês, mais 2024. Aí, a gente chegou aqui, somando esses algarismos, no 16. A gente soma o 1 com o 6, reduzimos até um dígito, chegamos no número 7. Então, a minha sugestão é que cada uma de nós possa calcular esse ano pessoal para a gente fazer essa combinação do contexto universal do ano 8 com o nosso ano pessoal. Só um lembrete muito importante. Há controvérsias aí na numerologia, mas a linha da numerologia pitagórica que eu sigo sugere que nosso ano pessoal muda no dia, né, assim, perto do nosso aniversário, já que a data de aniversário está sendo usada como base. Ah, então vamos supor, uma pessoa que muda, né, que faz aniversário em outubro, o ano pessoal dela vai mudar em outubro, e não em janeiro de 2024. Claro que não assim, uma coisa tão precisa. A gente já começa a sentir, quando a gente está assim, ligada a tempo, a gente já começa a perceber ali uns convites do nosso ano pessoal antes da data exata do nosso aniversário. Às vezes, 6 meses antes, a gente já começa a perceber. Mas é bom ter isso em mente, né? Porque senão a pessoa fala assim, não, a partir do dia do meu aniversário vai ser assim, né? Ou até o dia do meu aniversário vai ser assim. Não é assim, né? Tem várias influências, né? E essas influências já começam a trazer os convites até 6 meses antes da data do nosso aniversário, para o nosso ano pessoal. Então vamos ver aqui bem resumidamente, né, assim, os convites de cada ano. Então, o ano 1, e é interessante, o ano 1, e hoje é um dia, se a gente somar os algarismos do dia de hoje, é o dia 1. E eu achei tão interessante que a Beta e a Cris, quando marcaram essa data, colocaram lá em votação e não havia nenhuma preocupação em que fosse, né, um dia com essa energia. No entanto, é um dia com essa energia 1, que é o quê? Início. É um ano de semear. Com uma atenção super especial a esse ponto de partida que sou eu. Então é um olhar para a nossa individualidade, para a nossa autenticidade, o nosso caminho, um foco muito atento assim, no nosso, como que eu quero caminhar, que ciclo de 9 anos, né? O que, que eu quero semear hoje para esse ciclo de 9 anos que está começando. O ano 2, o ano pessoal 2, é isso que a gente estava conversando do 2, né? A gente tem muito a se beneficiar aí com o outro. Às vezes, né, olha, marcar com uma amiga pode surgir mais efeitos do que, às vezes, tentar ficar ali só com seus próprios botões. Então, o ano das parcerias, da reciprocidade. O ano pessoal 3, nosso terceiro chakra aqui, a nossa criança interior, é criatividade, comunicação, né, encontros, com, né, é como se fosse mesmo esse desejo da criança, trazer bastante leveza, diversão, sabe, esse desejo de encontro. Aí a Beta já tá, né, vai tá, tem um horizonte aí de ano 3.
É, o meu é isso.
Aí um ano 4, não é? E o 4, é aquele que a gente tá falando do 4, lembram, ó? Organização, estrutura, o corpo, a saúde desse corpo, a base, a nossa casa, né? O nosso coração. O 5, aí é um ano assim, de movimento, sabe? É um ano assim que, sabe, não, as coisas não ficam muito estáveis. Não sei se quer ver, quem que me falou do movimento? Falou, gente, a Gisela que falou, né, do tô em movimento, assim. Esse é um ano, assim, de movimento, sabe? E é o que a gente se beneficia muito no ano 5, de ter bem claro para nós o que é o ponto de equilíbrio. O que me equilibra? Assim, em todo esse movimento, eu tenho ali o meu, vamos dizer assim, o meu porto seguro para recorrer. O 6 é aquela barriguinha, ó. Então, é maternar, no sentido de autocuidado, tá? Esse maternar, ele é bem... começando por nós mesmos. É o que a Roberta também falou, de um autocuidado assim, feroz, igual a autocompaixão feroz. A família, né, esse maternar, então é a família, a tribo, e aqui o sexto chakra, que é a nossa intuição, que está muito promovida no ano pessoal 6. O 7 é um ano de expansão. Expansão de consciência, a partir do mergulho interno. Como a Cris já propõe expansão de consciência, com esse trabalho, né, que ela faz, então,
vai surfar. A partir de abril eu tô lá.
Sim. E o 8 é esse ano, né, que a gente tava conversando, de colher tudo, né, que a gente começou a semear. Lá em 2017, para quem está no ano 8 agora, né? É interessante observar o que eu comecei lá em 2017, o que vem acontecendo, e o que eu posso, né, colocar aqui, materializar, que ainda não foi, ou colher do que já foi plantado. E o 9 é um fechamento desse ciclo, tá vendo? É um ano de a gente olhar para esse fechamento do nosso ciclo com muita compaixão, né? Para esses erros, para esses experimentos, desapegar do que já não serve mais, do que já cumpriu o papel na nossa vida, para exatamente ir para o próximo ano integrando todos esses aprendizados. E o interessante é que nós estamos no mês universal 9, que é o mês 1 de um ano 8. Então, se a gente somar esse janeiro 1 no mês 8, então a gente está exatamente, né, nesse momento de fechar o ciclo, ver o que já não serve, o que a gente quer, para esse próximo ano, que teoricamente começa com a energia 1 já em fevereiro, que é o mês 2, né, no ano 8. 2 mais 8, 10. Então, esse alinhamento em janeiro é importante para nós podermos começar a colocar o que queremos em prática a partir de fevereiro. Esse convite, assim, né, aquelas coisas do universo, foi uma forma de materializar algo que, né, que tá aqui, essa questão da fotografia terapêutica, que é uma vertente nova no meu trabalho de fotógrafa. Então, é um convite que eu acho que, assim, não veio por acaso, e eu agradeço muito por vocês terem vindo. Para mim foi super, assim, significativo, uma oportunidade preciosa, e eu só tenho muito a agradecer.
Olha, eu não sei como é que vocês se sentiram por aí, o que que vocês sentiram, mas a Cris e eu ficamos muito impressionadas com todo o significado desse ano, e também muito felizes, pois tudo está em linha com o que a gente busca com o nosso trabalho. E aí eu te faço um convite. Que tal refletir sobre o que você acabou de ouvir? Olhar para as suas resoluções de ano novo e traçar seu plano para tirá-las do papel, né? Para tirá-las, né, as suas resoluções. A gente está num momento muito propício à materialização dos nossos objetivos. Um momento de abundância, de presença, de intenção e do sentir. E aí, vamos juntas?
Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris, a ideia da montanha russa é o que a motiva a andar pra frente, e numa dessas criou um podcast diferente. Ela adora criar, e na pandemia lançou o podcast Tenho Tanto Prazer.